Muito bem, recebendo aqui a diretora do Hospital Regional Emília Câmara, Leandra Saldanha, assistente social da unidade Rosilene Salvador. Nós vamos falar desse momento de transição que vive o hospital, porque está se preparando para sair do atual regime de gestão para ser gerido por uma organização social, a chamada OS. A gente lembra que na última vinda do governador Paulo Câmara para cá, certamente foi o anúncio que gerou maior repercussão, e o hospital está nessa transição. A atual diretora está buscando, né, entregar a unidade do ponto de vista fiscal, de contas, né, sem débitos. Estava falando sobre isso comigo, com essa transição, e vai dizer também que se é que está afetando alguns serviços, falar das cirurgias eletivas, por exemplo. Alguns dias tivemos uma outra reclamação ligada às cirurgias eletivas, e fazer uma avaliação do trabalho à frente da unidade, o Hospital Regional Emília Câmara, que é a nossa referência hospitalar no Médio Pajeú, também atendendo a região do Alto Pajeú. Leandra, bom dia, prazer tê-la conosco. Quero dizer que quem tiver perguntas, telefone, internet e zap. E como é que está essa transição, né, do atual modelo de gestão da unidade para o modelo de organização social, como foi anunciado pela Secretaria de Saúde? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes. Sexta-feira, dia 16, a gente vai saber qual é a organização social que vai assumir o hospital, o que a gente chama de gestão compartilhada, né? É um hospital do SUS gerido por uma organização filantrópica. Só pode ser OS, organização filantrópica. Hoje a gente tem o Hospital do Câncer, a Santa Casa de Misericórdia, o Tricentenário, o IMIP, e geralmente tem um da Bahia, que geralmente entra, mas a gente só vai saber, o envelope vai ser aberto sexta-feira na Secretaria de Saúde. E por causa desse anúncio, né, desde o dia 23 de março, eu acho que teve esse anúncio, a gente continuou fazendo algumas cirurgias eletivas, sendo que a gente tem, como foi suspenso o pregão, como a OS, ela não segue a lei 866, né, de licitação. Uhum. Ela vai poder comprar à vista. Todos os pregões foram suspensos, né? Então, a gente ficou tentando fazer uma adesão à ata, tentando sobreviver com o que a gente ainda tinha. Então, a gente precisa, e a gente já deixou claro, a secretaria já veio aqui, já falou com alguns fornecedores, nós vamos pagar o nosso débito, porque se a gente tivesse tido o pregão normal, não teria problema, porque geralmente as pessoas ficam com medo que não vá receber. Uhum, mas a secretaria já veio, todos os fornecedores vão receber, certo? Já tem um levantamento da dívida, e todos que, inclusive, já entraram em TAC, os que não entraram, mas a secretaria vai pagar a todos, né? Todos.
Bom, isso em via de regra está interrompendo por hora esses procedimentos eletivos, então?
E por hora está interrompendo por quê? Porque o perfil do hospital é urgência e emergência. Até dezembro do ano passado eu não tinha lista. Eu tinha zerado todas as listas. A demanda que vinha era uma demanda que sempre vai ter. Eu nunca vou ter ninguém que precise operar, ou de vesícula, ou de estéreo, ou de hérnia, fimose. Sendo que quando chegou janeiro, a gente, geralmente janeiro e fevereiro são meses que a gente diz mortos, porque geralmente fevereiro é muito pequeno por causa do carnaval e janeiro por causa de férias. Esse ano a gente tem muito, muito feriado. Eu acho que é o ano que a gente tem mais feriado também, isso atrapalha. E a gente retornou as cirurgias eletivas a partir de março. Né? Quando a gente tinha retornado, a cirurgia foi que houve esse aviso. E ainda assim a gente continuou a fazer. Né? Não fizemos muito, porque a gente já chegou a fazer 172 procedimentos cirúrgicos no hospital no mês e mais 100 partos. Então, a gente deu toda a carga, a gente fez tudo ano passado, limpou, né? Mas, infelizmente, ainda assim, a gente não conseguiu atender a demanda, porque ninguém vai ser 100%. E por causa dessa transição, a gente teve que frear as cirurgias. Né? A gente não tem como, por quê? Porque eu não tenho pregão. Eu preciso sobreviver à emergência, que é meu perfil. Se chegar um tiro, uma facada, se chegar um apendicite, uma emergência, eu preciso fazer. Infelizmente, né, eu quero dizer aos ouvintes que histerectomia, vesícula, hérnia que não foi encarcerada, fimose, isso não é emergência, isso é eletiva. Pode esperar. Eu sei que é desconfortável, é inconveniente, a pessoa está sangrando, mas isso é um protocolo médico, em qualquer canto. E não adianta transferir daqui para Recife, que Recife não faz. Então, assim, quando a OS vier, provavelmente as cirurgias vão se retornar, vão retornar normal e a gente vai, eles vão fazer. Então, assim, ninguém vai sair prejudicado, né? É porque, por enquanto, a gente tem que dar uma parada, porque a gente precisa saber da transição, quem vai ganhar. E a gente precisa ir pagando aos fornecedores, que eles não foram parceiros nossos e a gente também tem um compromisso com eles. Né? E a gente realmente tem esse compromisso, a secretaria tem esse compromisso de honrar os fornecedores.
Bom, durante esses últimos dias, uma coisa que tem me chamado a atenção é que não tem havido, pelo menos que eu tenha conhecimento, queixas em relação a plantonistas, a manutenção das escalas de urgência e emergência. Como é que se chegou a esse modelo, diminuindo esse tipo de queixa, Leandro?
Nil, eu vou fazer 3 anos na gestão e no início realmente se reclamava muito. Eu vim várias vezes aqui por causa de transferência de gestante, por causa de plantonista, mas as queixas vieram diminuindo bastante, né, nesses últimos tempos. Eu ainda não tenho uma escala completa. Mas, infelizmente, ainda fica um médico só, porque eu tenho 3 clínicos no final de semana e chega pacientes graves, paciente de acidente de moto, paciente com traumatismo craniano e precisa ir o médico. E muitas vezes eu fico apenas com um. Mas eu acho que a população entendeu, né, graças a Deus, que o hospital ele é feito de urgência e emergência. E aquela classificação ajuda muito. Quem é vermelho entra primeiro, amarelo entra depois, depois o verde, depois o azul. Muita gente vai esperar, certo? Quem tiver uma gripe, quem tiver uma dor de cabeça, uma dor de garganta, vai ter que esperar, porque a emergência é primeiro. E no final de semana a gente tem muita, muita emergência.
É, uma coisa que a gente percebeu sobre quanto a essa classificação de risco é que, ia corroborar o que você acabou de falar, isso parece que ajudou muito no processo de triagem, né? É, que avaliação o Hospital Regional faz, e você acompanhou essa transição do antes e depois desse trabalho de classificação?
É, eu quero parabenizar a enfermagem, né, e o serviço social que estão na frente da classificação. O serviço social tem um peso muito grande no hospital, porque quando é azul, para pegar uma receita, para fazer uma leitura do exame, é o serviço social que encaminha, que orienta. E as meninas têm, a gente pode dizer, uma comunicação muito grande com os municípios. E o paciente sai de lá sabendo que é para procurar o CAPS, o NASS, e as meninas já entram, já encaminham. Então, assim, o acolhimento do serviço social juntamente com a enfermagem fez um diferencial muito grande para o hospital. A gente continua atendendo muita gente, né? Eu tive em maio 6 vermelhos e tive 1000 azul, certo? Que era para estar tudo na atenção básica. Mas não é o caso aqui. O caso é que a gente realmente tem tentado encaminhar e conscientizar, fazer uma rede com os municípios. E isso o serviço social tem conseguido, né? Uns gostam, outros não, mas eles têm procurado realmente drenar essas pessoas para a atenção básica, para onde elas deveriam realmente estar.
Rosilene, como foi nesse período para gerir essa mudança, considerando que você tem pessoas e pessoas, cada pessoa tem um perfil diferente, a gente tem pessoas que reagem bem a essa classificação, há sempre aqueles mais queixosos. Como é que tem sido para você, durante esse período, gerenciar esse processo? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nê Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. Eu diria, Nê Júnior, que esse momento é oportuno e, assim, já foi até em outros momentos solicitado, até a nível de esclarecimento à população, a questão é o atendimento voltado para o cidadão de forma humanizada, de forma acolhedora. Então, o serviço social, quando Leandro entornou-se no hospital regional e aí solicitou que o paciente, o usuário do hospital Emília Câmara fosse realmente acolhido, ele buscou dar resposta às angústias, à necessidade, à carência de cada cidadão que chegava lá no hospital regional. E assim foi feito desde então. foi difícil, não vou dizer que foi fácil. No início a gente tinha alguns problemas, teve algumas dificuldades. A questão educativa também, ela teve que ser implantada no hospital, teve que ser repassado isso a cada cidadão, teve que mostrar a ele a importância da gente estar dando preferência àquela pessoa que realmente chegou dentro de um quadro de urgência e não se tratando de um atendimento ambulatorial ou a nível de PSF mesmo, que hoje são os USF, não é isso? Uhum. E aí a gente mostrou a cada um que ele, dentro da particularidade do município dele, ele poderia dar uma resposta melhor à patologia que ele estava reclamando naquele momento do que até mesmo passar por uma urgência, onde o médico ia tirar aquela dor do momento, onde ele ia sanar aquele problema do momento. Mas a questão investigativa, ela ia ficar um pouco a desejar. Por quê? Porque não se tratava de uma urgência. E sim de uma coisa que eles já trazem, é um problema que já, na maioria das vezes, já vinha de 10 anos, de 5 anos, como alguns chegam relatando, e aí ela precisa ser vista com mais cuidado, com mais carinho. Esse cidadão, esse usuário, ele precisa de atenção voltada para o problema dele. Ele precisa realmente ser investigado, ele precisa de um atendimento de saúde básica.
Uma coisa que a gente debateu muito nesse período foi justamente essa, né? Diferenciar o que é atenção básica, o que é média complexidade e o que é alta complexidade. Quando vocês me dizem que o número de pessoas que buscaram o hospital poderiam ser encaminhadas para atenção básica é muito grande, poderia ser menor. Isso é falta de conhecimento de quem procura o serviço? Ou é falta de oferta na atenção básica nos municípios da região?
Eu diria que assim, algumas vezes falta de conhecimento, outras até a questão do mais prático. O que é que está mais prático? Você chegar numa urgência do hospital e ser atendido. Até ele saber que aquela urgência trata de uma coisa realmente urgente, ele não tem essa concepção, ele não foi formado a nível de um profissional de saúde. Então, ele não tem a obrigação de entender que ele precisa ir para um postinho de saúde do município dele, que a partir dali o médico vai poder conhecer direito a história dele, conhecer toda a questão que levou àquela dor daquele, ou aquele sofrimento, e a partir daí começar a investigar. Então, o que ele fazia? Ele achava mais prático, mais fácil chegar numa urgência e dizer: eu estou com uma dor aqui, eu quero que trate.
Entendi. Leandra, você vive num debate constante com as secretarias de saúde. Esse foi uma das maiores dificuldades que você enfrentou no hospital?
Foi uma das, né? Uma das dificuldades, porque todo secretário de saúde diz que sua atenção básica está funcionando. Mas o que a gente vê no hospital não é isso. Eu não estou dizendo que não funciona, eu estou dizendo que o usuário, ele consegue ter acesso rapidamente ao hospital. Quando ele chega na atenção básica, muitas vezes não tem mais ficha, ou tem que marcar, ou tem que sei o quê. E o usuário não entende que aquele processo precisa ser feito para a organização da atenção básica. Então, ele vai para o hospital, que é porta aberta. E, por obrigação, a gente tem que atender o usuário, porque ele está ali. Então, assim, isso, infelizmente, dificulta muito o trabalho da gente, muito mesmo, porque eles não querem ir para a atenção básica. Ou eu peguei mesmo uma criança que estava lá, a criança estava no hospital, eu disse: por que você não foi para a atenção básica? Ela disse: porque de manhã ele atende criança e de tarde ela atende gestante. Eu me acordei tarde, então eu vim para cá. Então, assim, é uma coisa muito que eles sabem que vão ser atendidos, mas não é nem deficiência da atenção básica, é porque a população voltou até o hospital como centro. Tudo vai. Dor de cabeça de meia-noite, dor de dente às 3 da manhã, uma encravada às 4. Eles, porque está a porta aberta, sabe que tem um médico lá. Isso realmente gera um desgaste emocional muito grande, uma frustração profissional muito grande, porque a gente está para atender urgência e emergência. Você chega com uma dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, há 3 dias. Atenção, chega de meia-noite, 1 hora da manhã. A atenção básica estava aberta o dia todo. Então, assim, são coisas durante 3 dias. Então, realmente, o usuário precisa entender que o hospital é de média complexidade, de urgência e emergência. Essas coisas de receita, dor de cabeça, dor de garganta, dor de ouvido, isso é para atenção básica. E todo município aqui, se eu não estiver enganado, é 100% coberto pela atenção básica.
Eu queria saber da diretora como é que está o clima na unidade com essa transição, porque no dia que veio aqui o governador secretário, as notícias que a gente tinha de lá era de muita apreensão dos efetivos e também dos contratados que atuam na unidade. Como é que está o clima? O secretário chegou aí, o Irã Costa chegou aí para o hospital, esclareceu o que era a transição, o que era a gestão ProS. Como é que está a sensação dos servidores que lá atuam em relação a essas mudanças, Leandra?
Doutor Irã foi lá naquele mesmo dia, conversou com os médicos, conversou com os servidores, né, os demais servidores. Depois, doutora Carol Lemos foi lá novamente tirar as dúvidas dos fornecedores, se eles iriam receber, tirar as dúvidas dos funcionários que iam receber o extra, como é que ia ficar a situação deles em relação a como funcionário público, servidor público, e como funcionou a gestão OS. A gente não tem muita ideia, porque a gente nunca trabalhou em gestão OS. A gente sabe como funciona de Arco Verde. Mas se não for o tricentenário que ganhe, a gente não sabe como funciona a Santa Casa. Então, assim, a gente está na expectativa da mudança. Mas já se sabe que para o funcionário público nada muda, continua tudo igual, né? Sendo que vai ter algumas mudanças que realmente não serão em relação a finanças, né, em relação a trabalho, continua com todos os direitos conquistados, tudo que o Estatuto Servidor lhes resguarda, eles vão continuar. E para os extras, geralmente, eles aproveitam, né, o pessoal que está no hospital, porque a demanda que está lá é a demanda que realmente se faz necessária, então eles aproveitam. O clima é realmente de
apreensão.
Exatamente, de apreensão, Nil. Assim, como é que vai ser, como é que vai trabalhar, porque a gente trabalhava na gestão SUS, né, tudo muito difícil, para comprar tem que passar por licitação, e a gente vai ter uma gestão que a gente chama compartilhada, né? A OS pode comprar à vista. Se um ultrassom para o Estado custa 3 mil, para a OS custa 500, porque a OS paga na hora, pode barganhar. Então, assim, tudo da OS é pago na hora, porque ela tem o dinheiro. Então, assim, na realidade, é só para a gente ter a curiosidade e a apreensão de como vai ser, né? Ela tem algumas coisas mais rígidas, assim, o funcionário não pode trocar plantão, não pode repassar o plantão. Essas coisas vão se ajustando, mas, em suma, vai ser mais ou menos a mesma coisa, sendo que a gestão vai ser compartilhada, não SUS apenas.
Uhum. E no seu caso, você continua na unidade?
Não, Nil, assim, quando a OS vem com equipe, ela tem as pessoas de confiança dela, no geral funciona assim, ela já tem uma equipe formada, tem aquelas pessoas de confiança. Eu vou fazer a transição e eu fui convidada para ir para Recife, eu recebi algumas propostas, aí eu vou primeiramente para a secretaria e depois eu vou ver para qual hospital daqueles eu vou, né, ficar na administração. Mas aqui eu não vou ficar, porque a OS vem com a equipe deles formada. Né? Uhum. Sempre tem aquelas pessoas de direção, os cargos de confiança, sempre eles trazem. São pessoas da confiança deles.
Rosilene, já trabalhou com a OS, ou conhece o sistema de funcionamento, o que é que vai mudar?
Na área de serviço social, não, Júnior. Especificamente, na área de serviço social, ainda não tive a oportunidade. Observando, né, nós temos a UPA aqui, né, que é gerida por uma OS, e aí a gente percebe também que não diferencia muito. Vai ser cobrado algumas coisas? Vai, muda-se. É uma empresa, é uma instituição que vem para colocar, de uma certa forma, a normatização dela. Então, não há como dizer que vai ser a mesma coisa. Não tem como ser. O Emília Câmara, ele trabalha hoje, ele é gerido hoje, né, pela diretora Leandra, e aí ela está representando o Estado, então você tem aquele contato direto com o Estado. Já não vai ser mais dessa forma, né? Subtende-se que não é dessa forma. No entanto, está aí. Ela vem, vai agregar, não sei, é uma coisa nova, vamos conhecer, mas aí tem que tirar isso de letra, tem que continuar, o barco tem que andar, o hospital vai continuar funcionando, né? Pelo menos espera isso. E aí, se tem melhoria, se vai ser pior ou se vai ser melhor para a população, isso a gente vai ver no continuar dos dias. Voltando à questão educativa, hoje nós temos um projeto dentro do Hospital Regional, que ele foi implantado pelo Ministério da Saúde, juntamente com o Hospital Albert Einstein, onde alguns profissionais do quadro, hoje estão, no caso, ontem, na data de ontem, foram a São Paulo participar dessa capacitação e estar também no Hospital Albert Einstein para serem capacitados, para estar recebendo gestantes e aí desenvolvendo, né, todo o desenrolar de um parto. toda a mídia, quando se direcionou, uma vez que essa mídia se direcionou ao hospital, eles nunca ultrapassaram o corredor da urgência e emergência. Que eu, de uma certa forma, eu falo para a diretora Leandra, eu fico muito angustiada, porque o serviço, principalmente eu, enquanto assistente social de pacientes internos, né, apesar de também atender na urgência, atender a emergência, quando necessário, sou solicitada lá na frente, e assim, não meço espaço. Quem me conhece, quem já foi atendido por Rosilene dentro do hospital regional, sabe que chegando lá, o que eu puder fazer, eu faço. E aí eu fico muito angustiada, Nil, porque assim, eu nunca vi ninguém passar do portão da área que dá acesso aos pacientes internos. E esses pacientes que são realmente o nosso foco, que são realmente as pessoas que precisam, que carecem do cuidado do Hospital Emília Câmara, eles têm uma concepção diferente. É tanto que assim, na estatística, quando eles respondem aos questionários em relação à qualidade, ao atendimento, o desenrolar de toda a questão de tratamento, dos profissionais que atenderam, como é que foi o andamento da situação, a gente percebe que em 80% dos casos eles aprovam o serviço. Então, isso eu digo à Leandra, e assim, eu acredito que ela deve ter alguma concepção em relação a isso. Isso deixa a gente angustiado, porque se percebe que vem as críticas, vem toda uma questão de cobrar, mas não se percebe o que faz. Hoje o paciente que é internado na clínica médica, que é atendido por Dr. Jorge, por Dra. Rosa, por Dra. Maria José, pelos enfermeiros do setor, e aí também na parte obstétrica, pelos obstetras, por todos os profissionais que estão lá, quando eles saem do hospital, eu tenho todo o cuidado de articular com os médicos, de articular com os profissionais, para que eles não simplesmente tenham alta, mas sim sejam direcionados, sejam encaminhados e pegados na rede que vai absorver aquele dar continuidade àquele tratamento. Então, ele sai dali, se ele precisar de ir para o Hospital do Câncer, eu ligo para o Hospital do Câncer, eu entro em contato. Essa semana mesmo eu estive respondendo uma paciente que esteve procurando o Ministério Público a fim de saber o porquê que não teve o atendimento adequado. Mas assim, lá no Hospital do Câncer. Mas assim, saiu do hospital encaminhado. Eu falei, eu procurei alguém lá no hospital. Eu justifiquei, eu disse o que eu queria, entendeu? Então, os pacientes, quando saem da unidade, eles saem realmente encaminhados, realmente acolhidos e assim, assistidos de fato. Quanto ao projeto, voltando ao projeto que saiu um pouquinho da linha, ele vai trazer assim, uma versão nova de atendimento no sentido de obstetrícia. Pelo menos é o que se pretende.
Nesse novo modelo de gestão já, né?
E eu acredito que sim, porque o projeto foi implantado, e aí foi implantado pelo Ministério da Saúde, então eu acredito que eles vão ter que dar continuidade, não é isso, Leandra?
Porque o hospital foi escolhido pelos dados do hospital. Então, o hospital ele foi escolhido pela resolutividade como se trabalha. Então, assim, a gente já foi para algumas reuniões, a gente é o Albert Einstein e o IHI. É um instituto internacional muito bom e ele, a gente está tentando, porque a gente já tem um projeto de aleitamento materno. E eu quero deixar uma coisa para a população, que a OS ela não vai dificultar em momento nenhum, não vai piorar o atendimento. Quando o governo do estado pensa em OS, ele pensa em melhoria da qualidade. Por quê? Porque a gente mora longe, é difícil de comprar. Então, assim, é difícil eu conseguir médico para demorar a pagar. Então, quer dizer que quando o governo pensa em OS, ele, pelo menos para a nossa região, ele pensou que seria mais ágil para o paciente, com mais efetividade para o paciente. Então, realmente, a vinda da OS provavelmente vai manter o que a gente tem mantido e melhorar, certo? Porque você com dinheiro na hora, você consegue barganhar, né? Você consegue barganhar médico, medicação, e a população não se preocupe, porque realmente a qualidade que a gente vem mantendo no hospital vai continuar. O projeto do parto adequado vai continuar, porque o hospital foi escolhido. Então, assim, se faz necessário que continue.
Muito bem, a gente tem mais para falar sobre partos. Eu vou querer saber se diminuiu o processo de transferências, que era uma crítica histórica ao hospital. Falar também da questão da ambulância, o hospital recebeu unidade nova. Tem as dúvidas dos ouvintes que estão chegando aqui. Tem muita coisa para a gente falar. Vamos para o intervalo, a gente volta já. O debate das 10. bem, voltamos. O Hospital Regional Emília Câmara, essa transição para gestão de organização social é a pauta, avaliação do trabalho da diretora Leandra Saldanha, aqui também com Rosilene Salvador, que é assistente social. Aí o Dete de Paula, da Rua da UPA Especialidades, quer falar. Diga, Idete.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia. Aqui é Ildete. Eu gostaria de agradecer à equipe técnica do Hospital Regional, pois ontem lá meu filho passou mal, ele estava com a pressão altíssima, 20 por 16, quer dizer, meu filho tem 21 anos com a pressão nessa situação. A equipe de enfermagem, eu dou 1.000, mil acho que é pouco para a equipe de enfermagem do Hospital Regional. Eu cheguei lá com meu filho quase morrendo, Ninho. Precisa você ver. Olha, é fora de sério o atendimento do pessoal, da equipe técnica, enfermeiro, quer dizer, todos os funcionários de Afogados, desculpa que eu estou muito nervosa, me ajudaram demais, fizeram o possível e o impossível. Foi feito lá no regional. Enquanto a pessoa que estava lá como médica, eu estou super nervosa desde ontem com a situação que eu me deparei com esta pessoa, esta médica, que eu acredito ela não ser mãe. Eu ainda tenho dúvidas se ela é mãe, Nil Júnior. Isso é um absurdo, Nil Júnior. Cheguei com meu filho lá quase morrendo, Nil Júnior. E essa pessoa olhando para a minha cara, para a cara do meu filho, rindo, Nil Júnior. Não, sem querer atender o meu filho. Poxa, eu ainda perguntei, desculpa a expressão, eu ainda perguntei a algumas pessoas ali. Ela está aí, ela não quer atender, é porque ela não entende o problema ou porque realmente ela não quer atender. Gente, isso é um absurdo, meu filho está morrendo. Quer dizer, eu me desesperei, onde teve algumas pessoas lá, com certeza, viram tudo e estava do meu lado. Quanto aos funcionários, do auxiliar de serviços gerais até a enfermeira-chefe, no caso, todos maravilhosos. Não tenho palavras para agradecer a eles. Mas a médica que lá estava, Nil Júnior, é um absurdo uma coisa dessa, Nil Júnior. Você é pai, você imagina uma mãe o que não sente pelo filho vendo ele se acabando. Uma pessoa que não é humana, eu acredito que ela não é humana. Eu acho assim, que você tem que trabalhar sim, pensando no seu salário, porque o ser humano, ele precisa de dinheiro sim para sobreviver. Mas, minha gente, vamos pensar melhor no outro, vamos pensar no amor. Como é que eu, uma profissional, eu fui profissional muito tempo, graças a Deus, e saí, hoje estou aposentada de cabeça erguida. Sei do meu dever cumprido. E a pessoa onde lá estava, que se dizia uma médica, que ela é médica, foi um absurdo. É um absurdo, Ninho. Estou muito revoltada. Viu? Um absurdo. E eu não poderia ficar calada. Obrigada, desculpa, tenha um bom dia.
Bom, tá aí. São dois lados da moeda. De um lado, parabenizando toda a equipe. Do outro, questionando o atendimento da profissional médica. Ela não cita o nome, né? Não citou aqui. Quem pode comentar essa situação? Rosilene? Leandra?
Eu queria, Dona Idete, agradecer, né, porque a senhora realmente reconheceu a parte do hospital, né, que realmente foi efetivamente em cima do seu filho, que realmente ele é muito novo para uma pressão muito alta dessa. Realmente, eu acho que ela deve ter mandado a senhora procurar um cardiologista para acompanhar ele. E peço desculpa pela médica, certo? Porque, infelizmente, lidar com pessoas é muito difícil. E eu concordo com a senhora que quando você está com um filho ali, pode ser o que for, a gente sempre acha que é urgência, e no seu caso era. Realmente, se a senhora quiser prestar uma queixa formal, eu já disse isso aqui várias vezes, é ir no hospital, me procurar, fazer a formalização dessa queixa, que eu entrego essa queixa à Secretaria de Saúde, à Promotoria e o CREMEP, como eu tenho feito com as faltas dos médicos. Certo? Desde que eu vim aqui, eu sempre disse a Nil que eu sempre passo para o CREMEP, passo para a secretaria, e o doutor Lúcio me pediu para passar para ele também essas faltas. Então, assim, se você quiser formalizar uma queixa, porque sem formalização de queixa a gente não pode realmente fazer nada. abrir inquérito administrativo, denunciar a secretaria. Então, se você quiser, se sentir à vontade, você pode denunciar.
Bom, uma coisa que eu quero registrar, você falou muito bem, é difícil lidar, você tem médicos e médicos. A gente está vivendo, a gente está num país onde estamos em discussão com aquela profissional médica que não quis atender o menino no Rio, né, que estava lá na home care e inclusive era um atendimento privado de um convênio, e a médica, quando viu que era uma criança, não quis atender, porque disse que não era pediatra, e o menino acabou morrendo, um menino de pouco mais de um ano. Né? Então você tem situações e situações. Agora eu vou dizer uma coisa, me impressiona, né, como é complexo, não sei a partir da unidade de saúde, mas como é difícil denunciar um médico no CREMEP. Eu vou dizer, a gente tem um caso aqui, ele não é da rede, não é mais ligado ao hospital, que é o caso de prescrição de receita ilegível. O caso voltou à tona esses dias, né? E a gente entrou em contato com o CREMEP, por e-mail não pode, só pode por carta. Ela chegou a dizer que tem que preencher um formulário na sede do órgão em Recife. Quer dizer, a impressão que passa é que há um corporativismo, um protecionismo, que ninguém pode denunciar. Aí eu disse, tudo bem, vou mandar. Eu estou esperando ele responder para dizer que querem. Mandei áudio das queixas, mandei texto das queixas, mandei nome com contato de quem ligou. E até uma coisa que faltou, copiar o Ministério Público. Foi bom até a Leandra falando. Copiar o Ministério Público para responsabilizar também. Mas é muito difícil. Só quem me respondeu foi a Secretaria Estadual, que é muito atenciosa com nota de imprensa, mas dizendo que ele não estava mais no hospital regional, né? Que ele já não servia mais à unidade. Mas é um negócio impressionante como é complicado denunciar um profissional médico por má conduta, não, Leandro?
É muito difícil, assim. Infelizmente, médico, ele é uma especialidade que hoje está se tornando menos rara. Mas, e a população, de certa forma, tem medo, porque elas têm medo que, se eu denuncio
você, eu vou precisar dele depois.
Exatamente,
e aí, né?
Eu vou precisar dele e fica aquela coisa assim. Mas é um direito do usuário denunciar qualquer profissional. Se for enfermeiro, denunciar o conselho, denunciar o médico ao conselho. A gente já denunciou vários médicos ao CREMEP. Realmente a gente, assim, escreve uma carta, faz a denúncia e manda. Entendeu? Eu recebi resposta da época do Dr. Marcílio. Veio sair a absolvição do médico agora. Quando o doutor Marcílio passou um tempo, Viviane passou, eu passei, veio chegar o resultado agora. E geralmente eles não são culpados, né? Eles são sempre absolvidos. É muito difícil. Mas eu acho que é importante denunciar, porque você vai fazendo o CREMEP para abrir os olhos para os profissionais que tem, né? Eu acho que é importante. Principalmente a gente que mora muito longe, os médicos realmente eles acham, né, que realmente podem fazer algumas coisas. Agora, a gente na região tem muito médico bom,
claro,
mas infelizmente
claro.
Tem sempre aqueles que não vão realmente corresponder às necessidades dos usuários.
Transferência de gestantes, um caso que já, situações que geraram muita repercussão aqui. O hospital conseguiu minimizar, aí você já falou desse projeto com Albert Einstein, deu para reduzir realmente essa procura?
A gente tem, graças a Deus, quando eu entrei no hospital um tempo atrás, eu tinha uma carência de mudança de visão, porque eu tinha a impressão que o hospital era mais um matadouro do que um hospital, porque todo mundo que ligava para cá quando eu vinha sempre tinha que pariu na ambulância, pariu em Guaraci, pariu não sei aonde, e que não entra por causa disso. E graças a Deus, com o tempo, a gente foi melhorando. Hoje eu posso dizer a você que eu tenho uma escala completa de obstetra, de segunda a segunda. O máximo de transferência que a gente vem tido é 8, 9, mas são transferências porque realmente não cabe no hospital. São pacientes de 28 semanas, 30 semanas, é paciente DEG com pressão muito alta, é descolamento prematuro de placenta. Essas coisas realmente a gente não tem como ficar. Mas os partos ditos normais, naturais, que dá para a gente ficar 40 semanas, 39 semanas, a gente tem ficado. A gente tem realmente conseguido prender muita gestante aqui. Inclusive, nós fomos, como disse o Ministério, laçado por esse projeto exatamente por causa disso.
Aumentou também o quantitativo de leitos, né, Leandra?
A gente ainda aumentou o quantitativo de leitos. A gente só tinha 12, hoje eu passei a ter 17. né? Porque exatamente muitas vezes não dava para prender a gestante aqui e eu não vou transferir, eu não acho justo transferir uma gestante por falta de leito. Então a gente fez uma readequação, né, na quantitativa de leitos e a gente conseguiu aumentar mais, certo? Isso é muito importante para as gestantes daqui, que elas têm realmente parido mais aqui. Eu acho que você tem tido poucas reclamações sobre isso.
A questão da ambulância, que gera tanta polêmica, de vez em quando eu escuto um secretário reclamando, não, são poucas ambulâncias, isso fica nas costas dos municípios e às vezes a gente não tem como resolver. Esse foi um dos calos que você diria que não conseguiu equalizar totalmente, esse da ambulância do hospital?
Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os municípios que realmente a gente passou 6 meses sem ambulância. Foi um problema de licitação do Estado, porque tinha que ter mais de 56 ambulâncias, não tinha nenhuma empresa que conseguisse. E os municípios realmente nos ajudaram bastante, em especial o município de Afogados da Engazeira. Agradeço bastante a Arthur como secretário, Gustavo, eles realmente são parceiros. Gustavo vai lá e a gente não teve dificuldade. A ambulância chegou e, graças a Deus, agora tudo que é preciso a gente transfere. Ainda é uma ambulância, a gente tem que levar paciente para a casa de saúde, buscar, tem que levar paciente em serra algumas vezes para fazer alguma coisa e buscar. Só temos uma. Tem previsão, não sei se vai chegar de mais uma. Mas realmente foi um calo que, para mim, eu me sentia bastante constrangida diante dos municípios. Mas os municípios, em momento nenhum, eles negaram, sempre foram parceiros. E assim, não tinha. Porque o paciente era de Solidão, Afogados não emprestava. Eles, assim, independente de onde fosse, para os municípios, sempre o importante era o paciente. Eu agradeço muito, muito, em nome da Secretaria de Saúde, aos municípios, essa parceria.
Bom, aqui a Cristina Alves está parabenizando a diretora Leandra, né, pela administração, por ter passado pela administração da unidade, e está dizendo que a Leandra vai deixar saudades na unidade. Eu tenho uma pergunta, Leandra, sobre a questão do preconceito territorial. De vez em quando eu via reclamações aqui, ou pessoas ligadas à política local, de outras cidades, não, agora o hospital é a República de São José do Egito, e você certamente ouviu muitos questionamentos nesse sentido. Você foi vítima, se considera uma vítima desse preconceito territorial que a gente acaba, infelizmente, tendo que lidar no Pajeú?
Assim, eu não sou daqui, Nil, sou de Recife, mas faz 15 anos que eu estou aqui. Isso. E meu marido é político, todo mundo sabe, mas eu sempre tentei muito me omitir da política porque eu sou o oposto a ele. E realmente eu preferi sempre me manter por detrás dele, nunca junto dele, para não as pessoas não comparar eu com ele. Então, eu conheço pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas em São José. Porque eu trabalhei em São José apenas um ano, quando eu cheguei, e depois os últimos 2 anos do prefeito Evandro. Quando eu cheguei em Afogados, já tinha muita gente de São José trabalhando. E tinha pessoas que eram de São José, e por incrível que pareça, eu não sabia, eu era nem de São José. Então, assim, alguns políticos me ligaram, eu tive que fornecer escalas, dizendo quem eu tinha colocado, quem já estava lá quando eu cheguei. E isso foi muito no início, que o pessoal dizia, todo mundo é de São José, todo mundo é de São José, mas não é. E eu deixei isso claro, as escalas ficaram claras, eu mostrei quem eu coloquei. Eu acho que hoje, no Hospital Regional, tem gente de todos os 12 municípios. Todos os 12 municípios foram contemplados. Lógico que é uma grande maioria de Afogados, Tabira é o segundo lugar, porque são municípios mais perto, mas todos os 12 municípios são contemplados com algum funcionário lá, certo? E quando eu cheguei, já tinha muita gente de São José. E muita gente de São José saiu, outras entraram, assim como Tabira, assim como Afogados. Eu nunca levei isso muito em consideração, sabia que existia isso, mas nunca levei muito em consideração, porque, na realidade, eu me tornei uma pessoa pública, e quando você se torna uma pessoa pública, você vira alvo de vários questionamentos, de várias, como é que eu posso dizer, diretas e indiretas, e eu, graças a Deus, eu consegui mostrar que não tinha muita gente de São José, como o povo disse, que eu botei todo mundo de São José lá. Não foi verdade. Mas eu deixei as escalas livres, as escalas são todas expostas. Quem quiser ver, os terceirizados também. Eu fiz pouca, eu acrescentei poucas pessoas, Nil, lá. O que realmente eu queria dizer foi o que eu fiz como gestão. É, para as pessoas só entenderem, porque o que a gente tentou fazer e o que a gente conseguiu. A gente fez um auditório, a gente fez um arquivo, a gente fez uma brinquedoteca, a gente abriu a sala verde, a gente abriu a sala vermelha, que não tinha, era uma demanda da promotoria, a gente conseguiu abrir com respirador, com bomba de infusão, a gente abriu a sala verde para que as pessoas não ficassem junto da vermelha, a gente conseguiu melhorar o fluxo do hospital. A gente fez a gente conseguiu plantar várias árvores em torno do hospital. A gente fez realmente um grande plantio. A gente fez uma sala de manutenção. A gente fez projeto como esse, o aleitamento materno. A gente conseguiu os concursados, todos os concursados. O Estado chamou do hospital todos a lista que tinha, né, dos que passaram. Não são dos classificados, são os que realmente passaram entre as vagas. Técnico de enfermagem, o Estado chamou até os classificados. Então, assim, a gente organizou o fluxo do serviço social, da enfermagem. Então, assim, a gente fez algumas mudanças, certo? A gente inaugurou a sala vermelha com o nome de Dr. José, porque ele nos ajudou muito pedindo o gás medicinal. E a clínica médica, em homenagem ao Dr. Jorge, que sempre nos ajudou, a clínica médica, a gente botou o nome dele. A gente conseguiu ter um fluxo só, a gente conseguiu faturar 100%, a gente está faturando tudo que a gente faz no hospital, a gente fatura, a gente não tem glosa. Então, o Estado não está tendo prejuízo com o hospital. Então, assim, tudo que nós, Emília Câmara, nossa equipe, pôde fazer, a gente fez, certo? A gente pintou o hospital, a gente colocou alguns azulejos, reformamos algumas cadeiras, mas, infelizmente, nosso dinheiro era pouco. Né? Então, a gente não tinha. A gente trouxe o laboratório para dentro do hospital, a gente trouxe o banco de sangue para dentro do hospital, a gente trouxe a farmácia para dentro do hospital, a gente trouxe a central de abastecimento farmacêutico para dentro do hospital. Então, assim, a gente fez muita coisa em benefício da população. Sei que nunca vai ser 100%, mas, assim, o que a gente pôde fazer com o dinheiro que a gente tinha, com as condições que a gente tinha, a gente fez. Então, assim, isso para mim, eu vou sair realmente muito orgulhosa da equipe que eu criei, das situações que eu vim aqui me defender, justificar o que estava acontecendo, porque são situações como a ambulância que fogem ao meu controle, porque são demandas da secretaria, e a secretaria também fugiu porque teve pregão, e você sabe que toda parte de licitação em órgão público é muito difícil. Mas, assim, eu quero agradecer muito à população que me entendeu, aos prefeitos, aos secretários de saúde, a doutor Lúcio, que sempre esteve comigo me ajudando, a você, que no início a gente tinha... Eu tinha uma indiferença com você, porque quando eu entrei eu era muito bombardeada, mas depois você foi um parceiro meu, assim, que você, tudo que você expõe, você sempre vê os dois lados, porque isso foi muito importante para mim. O apoio que eu tive, eu entrei num momento muito difícil. Mas, graças a Deus, eu estou saindo bastante realizada pelos amigos que eu conquistei, pelas pessoas que eu aprendi a lidar, por situações adversas que eu tive que enfrentar, e Deus me deu sabedoria, e me deu amigos, e me deu apoio, e eu consegui. Agradeço à população pela paciência, nunca vai ser perfeito, mas agradeço os elogios, as críticas também, porque críticas é muito importante, porque elas são realmente que nos faz melhorar. Se não houvesse crítica, só fosse elogio, a gente nunca teria melhorado. Mas eu agradeço a todos vocês, né? Mas a gente vai deixar um hospital bem completo para a população, e a OS vai ainda mais melhorar, e a população do Pajéu vai ser muito bem servida.
Muito bem. Uma última questão aqui, só para a Rosilene, eu já estou estourando o tempo. A Rosilda disse que não tem o que reclamar dos médicos nem funcionários. Só acha que, eventualmente, a informação, alguns parecem não saber passar a informação corretamente. Isso vem sendo trabalhado para ser sempre aprimorado, né, amiga?
Sim, eu não vou dizer que ela não tenha razão, ela tem razão. É, temos visto isso e, assim, à medida do possível, sempre procuramos sanar essa dificuldade. É, como toda instituição, existem alguns profissionais e profissionais. Então, quando a Leandra me chamou para fazer parte da marcação de cirurgia provisoriamente, até que se decidisse quem realmente tomaria de conta desse setor, outros setores, organizar alguns setores, foi justamente pensando nisso. A falta de uma informação mais completa, a falta de uma informação mais que desse resposta de fato ao usuário do hospital regional. Então, ela tem razão nessa questão, estamos procurando resolver também. O serviço social está lá justamente para atender essa carência, né, no que se trata a questão de justificar alguma busca ou alguma coisa que o cidadão vai lá e não encontra resposta para isso. Também eu queria salientar, Nil Júnior, que quando Leandra coloca os projetos, a importância desses projetos também, já finalizando de uma certa forma, mas o projeto Incentivo Aleitamento, ele não veio só como mais um projeto para o hospital, mas também ele ajudou muito no quesito de eliminar as incidências de casos de crianças que voltavam ao hospital por infecção, rejeição à lactose e uma série de coisas. Então, assim, contribuiu, vem favorecendo, tem mudado a realidade do retorno, né, e o impacto de número de crianças que retornam ao hospital, e por isso hoje um número tão baixo de internamento relativo a crianças. No todo, eu quero agradecer. Estamos lá no hospital até que a próxima gestão chegue, e aí temos que pensar que vai ser uma continuidade, e como tal, ela vem para favorecer, para atender, para contribuir também com essa população. Agradecer aqui a todos os secretários de todos os municípios, não vou citar nome até por não pecar em deixar algum de fora, mas, assim, reforço a fala de Leandra, somos todos agradecidos, principalmente lá do hospital, porque às vezes que entramos em contato com esse pessoal, às vezes que ligamos, que solicitamos, que dissemos, que contamos a nossa urgência, a nossa carência em relação à ambulância, fomos atendidos. Hoje temos uma ambulância no hospital para atender todo aquele que dela necessitar. É tanto que a gestora, quando a ambulância chegou, a primeira ordem a ela passar para a equipe foi que todos aquele que precisasse da ambulância era para ser cedido, indiferente da questão do suporte da ambulância hoje, que é equipada. Sim. Tudo que você pode pensar, né, de primeiro mundo na ambulância, nós temos, é equipadíssima. Uhum. Nós temos material preparado para cada especialidade, para você ter noção do quanto ela veio equipada. Mas mesmo assim, a diretora deixou claro que aquele que precisasse, todo cidadão, todo município, assim como eles nos serviram, ela está lá pronta para servir a qualquer um que dela venha precisar.
Muito bem, quero agradecer a vocês, desejar sucesso nesse processo de transição, que é sempre complexo, e desejar sucesso também na vida profissional, vida que segue. Agradecer a Leandra pela atenção e pela compreensão, mesmo nos momentos em que tinha que responder demandas, questionamentos da população, e a gente vai continuar debatendo a saúde na região. Sucesso para vocês, final do programa. Já vou fechar a conta por aqui, porque estourei o tempo. Vem aí o encontro com a poesia. O debate das 10.